Notícias com edição de Suzete Rodrigues.
O Comissário Europeu para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Carmo Vela, está em São Miguel para uma visita de 2 dias. Esta manhã reuniu com o Presidente do Governo Vasco Cordeiro. À saída da audiência, deu conta das áreas com potencial na região, entre elas a aquacultura.
We have identified 5 areas.
Identificamos áreas que podem ser oportunidades marítimas para os Açores, como o turismo costeiro, a biotecnologia, a aquacultura e a energia.
Biotechnology, resources, aquaculture and marine energy. And out of this I think that the Azores have got a good opportunity for tourism. They are very
Os Açores têm boas perspectivas no turismo, têm bons indicadores e pontos positivos. A geotermia é também uma boa oportunidade. Na biotecnologia, sei que a Universidade dos Açores está a fazer investigações.
These are all opportunities. Aquaculture, we mentioned aquaculture, is another opportunity.
Quanto à exploração dos recursos do fundo do mar dos Açores, Carmo Novella diz que não compete à Comissão Europeia determinar como e a quem compete fazer esta exploração.
At the moment we have to tread very carefully when it comes to deep sea resources and so on.
Temos que ser cautelosos no que diz respeito à exploração dos recursos do fundo do mar. Há oportunidades económicas na exploração dos recursos do fundo do mar.
Economic opportunities, we also have environmental responsibilities, and that is why we are keeping an open eye.
No entanto, é nossa responsabilidade salvaguardar a questão ambiental. Sabemos que estão a ser feitas investigações, mas não cabe à Comissão Europeia dizer a quem compete essa exploração.
Normally up again up to the member states as to how they exploit their areas.
Vasco Cordeiro aproveitou para lembrar que os fundos europeus para as pescas até 2020 estão aquém das necessidades do setor, nomeadamente o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e Pescas, que, no entender do Executivo, deveriam ser majoradas as taxas de cofinanciamento.
A questão dos fundos comunitários é instrumental e deve ser considerada como instrumental. Os fundos comunitários visam servir um determinado objetivo. E, naturalmente, que dentro daquilo que tem a ver com o Fundo Europeu para os Assuntos do Mar e para as Pescas, em específico, que está nestas áreas. Há desde questões relativas às pescas propriamente ditas, ao ordenamento da orla costeira, enfim, um conjunto variado de aspectos. Outros projetos e outras iniciativas que têm a ver desde logo com o projeto LIFE, com a relação com a Açores Natura, com a rede Açores Natura, enfim, há um conjunto de matérias que são importantes e, naturalmente, que não escondemos, também do Sr. Comissário, a relevância que a questão das pescas tem neste contexto.
Declarações de Vasco Cordeiro esta manhã no final da audiência com o Comissário Europeu do Ambiente. E já esta tarde o Presidente do Governo dos Açores defendeu mais e melhor coordenação e eficiência na implementação de normas jurídicas com vista à governação internacional dos oceanos. Vasco Cordeiro, que falava na sessão de abertura da 6ª Conferência da Comissão Europeia sobre Planeamento Espacial Marítimo, considerou que, apesar dos avanços, a atual governação internacional dos oceanos é bastante complexa e inacabada, e as regras nem sempre são claras ou coerentes, bem como a sua implementação e fiscalização muitas vezes peca por defeito. Para o chefe do Executivo Regional, é necessário implementar uma maior e melhor partilha de conhecimentos e existir mais cooperação a nível de informação entre instituições académicas que se dedicam ao estudo desta temática. A esse nível, o governante destacou que a Universidade dos Açores já contribui para a produção e partilha de conhecimentos sobre os oceanos, pois faz parte de uma rede europeia que reúne os principais centros de investigação especializados em biotecnologias azuis, financiados pela União Europeia. Já o Comissário Europeu para o Ambiente elogiou o trabalho desenvolvido pela Universidade Açoriana ao nível da oceanografia e disse que é preciso olhar para além das águas europeias, porque a gestão dos oceanos deve ser feita no plano internacional. desde 2010 que tem aumentado o número de casos de abuso sexual de criança em todo o país, sendo que só este ano e até maio já são cerca de 652 casos. Números estes que foram dados a conhecer hoje por Pedro do Carmo, diretor nacional da Polícia Judiciária, no âmbito da Conferência sobre os Abusos de Crianças, que assinalou os 40 anos do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada.
Ainda que com um ligeiro decréscimo no ano de 2012, desde 2010 que o número de inquéritos iniciados por abusos sexuais cometidos contra crianças tem aumentado de forma gradual, passando de 1.130 inquéritos iniciados naquele primeiro ano de 2010 para 1.456 iniciados em 2015, cifrando-se já em 652 os inquéritos iniciados entre os dias 1 de janeiro e 31 de maio do corrente ano. Isto, não obstante o elevado número de abusadores sexuais detidos pela Polícia Judiciária a nível nacional, que foi de 154 em 2014, 137 em 2015 e de já 54 entre o dia 1 de janeiro e 31 de maio do corrente ano.
Também em crescimento estão os casos de pornografia infantil.
Não obstante o esforço e investimento técnico e científico feito nacional e internacionalmente no combate a esta realidade criminosa, não tem sido possível impedir que a pedopornografia continue a aumentar e que continue a aumentar na proporção da crescente facilidade de acesso e partilha de conteúdos disponíveis online. Assim, de apenas 81 inquéritos por pornografia de menores iniciados em 2010, atingimos os 440 em 2015, sendo já de 235 o número de inquéritos iniciados entre os dias 1 de janeiro e 31 de maio do corrente ano. O que significa que em 2016 o número de 440 inquéritos irá ser previsivelmente largamente ultrapassado. Mas mais, somos crescentemente confrontados com a utilização das denominadas redes sociais, das quais o Facebook é cada vez mais o único sinónimo, e através da utilização de falsos perfis e de outras manobras fraudulentas, quer para a obtenção de imagens de menores de cariz sexual, quer para a aproximação física entre o potencial abusador sexual de menores e as suas vítimas.
Diretor Nacional da Polícia Judiciária na Conferência sobre os Abusos de Crianças, uma conferência que assinalou os 40 anos do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada. Hoje teve lugar o exame de matemática A do ensino secundário e depois de 2 horas e meia dentro da sala de aula, com mais meia hora de tolerância, os alunos não vinham muito contentes. Maria Augusta Casaca.
O Miguel não saiu muito satisfeito do exame de matemática. Achou que, comparativamente, a prova de português foi mais fácil.
Matemática achei muito mais complicada e estou aqui com um problema a ver se consigo passar agora ou não, porque fiquei preocupado e gostava de ter uma boa nota também para entrar com matemática na universidade, mas assim sendo não estou a ver as coisas muito bem para o meu lado.
Marketing ou gestão, os cursos em que pretendia entrar na universidade podem estar em risco. A maior parte dos alunos que saíam da escola secundária Tomás Cabreira e que fizeram matemática A torciam o nariz ao exame. As perguntas sobre trigonometria e os limites foram as mais difíceis de resolver. O Pedro admite que podia ter havido mais estudo, embora para ele matemática não seja uma disciplina essencial para entrar na universidade.
Só precisava mesmo de 8,5 para passar. Preciso é de português para ir para a faculdade.
E acha que vai conseguir esse 8,5?
Espero que sim, não sei. Já estive ali a ver com a minha colega e realmente não foi muito bom.
Também o Hugo já pensa repetir a prova na segunda fase.
Correu mal, sim. Não foi matéria não estar à espera, foi falta de estudo e de preparação. Podia estar mais bem preparado. Não estava muito bem preparado para o exame.
O exame de matemática A tinha perguntas dos 3 anos de escolaridade, 10º, 11º e 12º ano. Entre os estudantes que saíam da prova, o Diogo e a Angélique mostravam-se satisfeitos.
Eu acho que foi bem, mas nunca se sabe. Quando receber a nota é que vou saber de certeza. Era extenso, mas ao mesmo tempo havia linhas que era de pouco trabalho e algumas demais, por isso estava bem equilibrado, na minha opinião.
Foi um bom teste, foi um bom exame, correu bem. A nota que eu gostaria de ter era um 17, mas vamos lá ver, esperemos que sim.
Depois do exame, as habituais trocas de impressões, Afinal, o que era para colocar na pergunta A ou B?
Por acaso acho que me vou safar mesmo toda.
Eu acho que já, eu acho que esta aqui depois deu-me um nono. Não sei, olha, já não sei o que é que deu, não interessa.
Pronto, três, pus, esta deu-me.
E esta aqui, quanto é que
deu? O exame de matemática A não correr muito bem hoje aos alunos. Ao contrário do que é habitual, foi aberto hoje o primeiro treino de Portugal de preparação para o jogo com a Croácia. A decisão foi tomada quando a seleção nacional regressou a Marcosi depois do apuramento para os oitavos de final ontem. E teve um público muito especial, Paulo Cintrão.
Foi inesperado. A Federação abriu as portas do treino depois do apuramento para os oitavos de final. Um enorme grupo de crianças foi apanhado de surpresa.
Foi uma surpresa que as professoras prepararam.
Disseram que era, íamos para um restaurante e viemos para aqui. Toda a gente fica de boca aberta.
Estão a gostar?
Muito!
E será que vão conseguir um autógrafo?
Figas.
Não foi de todo possível conseguirem a desejada assinatura, mas foi um dia para mais tarde recordar. Estas crianças vieram do Colégio Francês de Lisboa, também de um colégio francês em Itália, Florença, e de uma escola de Marcosi. E todos eles têm o seu jogador preferido.
É o Ronaldo, como é óbvio.
Como é óbvio? Porquê?
Foi ele que marca todos os gols, não é? Calma-te.
Muito bem, e tu? Qual é para ti o melhor?
Gosto do Ronaldo, Nani, do Quaresma.
Eu gosto muito do Renato Sanches porque ele é da Benfica e também gosto muito, muito, muito do Ronaldo.
Eu gosto do Ronaldo, gosto do Rui Patrício e gosto do William Carvalho porque sou do Sporting.
Mas também gosto do Rui Patrício, gosto do Ronaldo, do Quaresma e do Nani.
Os alunos integraram um programa de intercâmbio desportivo, têm entre 7 e 11 anos, mas vão para Lisboa já amanhã, pelo que terão de ver o jogo de sábado na televisão.
Vamos ganhar.
E vamos ganhar por quantos?
3-0.
5-0?
3-0.
Se o Ronaldo não falhar nenhum penalti, vamos conseguir.
3-0, pai.
O otimismo continua bem vivo, um pouco por todo lado. Da manhã sobra uma meia dúvida sobre a utilização de Rafael Guerreiro nesse primeiro jogo a eliminar.
Treino aberto hoje da Seleção Nacional que joga sábado com a Croácia às 7 da tarde.